Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da administração do Porto e Aveiro. Porto de Encontro, na Terra Nova, segundas, 11:30.
Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro. No programa desta semana destacamos uma entrevista a Richard Simas, um lusodescendente já de terceira geração, investigador, escritor e músico. A conversa que mantive com este descendente de açorianos naturais da Ilha do Pico, via Skype, foi feita a partir de Montreal, no Canadá, onde reside este erudito que tem estado, desde há alguns anos a esta parte, a recolher histórias, memórias e música de pescadores e capitães dos barcos da Frota Branca, que tocavam música em St. John's, Terra Nova, entre os anos de 1955 e 1980. Richard Simas nasceu na Califórnia, tem 64 anos, é casado, os filhos estudam música na Holanda, em Amsterdão. Nunca esteve em Portugal, mas pisará solo luso pela primeira vez em junho próximo para aprofundar a sua investigação e preparar um projeto cultural internacional. Pretende desenvolver um projeto cultural envolvendo as comunidades de São João da Terra Nova e Ilhavo. Está à procura de parceiros locais. Assegura que a comunidade política de St. John garante o suporte financeiro do projeto cultural. É essa entrevista, esse testemunho de vida que partilhamos consigo neste Porto de Encontro.
Então, nasci na Califórnia, sou americano, na costa entre Los Angeles e São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, onde tem bastante imigrantes do regime dos Açores, alguns continentais também. No meu caso, o meu bisavô era imigrante no fim do século XIX, da Ilha do Pico, para a Califórnia. Depois, nunca ouvi falar português na casa. Eu tenho algumas imagens dos velhos, os meus avós, falando português entre eles, para evitar que os jovens não perceberam o que eles estavam a discutir. Eu me lembro também um lugar que se chama DES Club, DES Club. E não sabia porquê. Me havia família, amigos portugueses nesse clube. E ninguém me explicou que esse clube se chama Divino Espírito Santo. Então, tudo isso para dizer que a presença da cultura portuguesa, no meu caso, era quase imperceptível. Havia só a ideia, com meus bisavós, eram açorianos, portugueses, mas eles ficaram muito orgulhosos de ser americanos.
Claro. Alguma vez Richard despertou, digamos assim, para a culturalidade lusa, portuguesa?
Eu fiz os meus estudos em literatura americana e inglesa. Eu gostava sempre de escrever. Então, a vida e sempre esse caminho de mudanças e às vezes heranças. Eu fui para a cidade de Boston para trabalhar. E depois cheguei aqui em Montreal em 1980 para fazer teatro. Então, quer dizer, a ideia do português, de interesse na cultura lusófona, era uma coisa não muito importante, honestamente. Eu tenho a ideia muito nostálgica do meu avô tocando a viola da terra e cantando a chamarita e algumas músicas. Mas eu fui muito, muito jovem, 5 anos, 6 anos. Essas tipos de imagens que pode ter da família, do passado, em Montreal. Temos uma comunidade relativamente importante de portugueses, mas uma imigração mais recente. Quer dizer, que a imigração no Canadá começava em 1955, exatamente o primeiro barco organizado para levar portugueses para Montreal e Toronto, sobretudo para a falta de mão de obra. E depois estava a trabalhar aqui em Montreal, na área cultural. E observando esse mundo, esse bairro, digamos, português, de uma parte do Montreal, onde pode cheirar sardinhas e tem lojas e comida portuguesa.
E aí despertou então, para as suas raízes portuguesas, foi isso?
Era uma coisa quase interessante, mas não uma coisa, digamos, não uma coisa ligada profundamente dentro de mim. Então, há 10 anos, eu tocava clarineta. Estava a olhar essas bandas filarmónicas portuguesas em Montreal a caminhar na rua, fazer as festas e mostrar publicamente a sua comunidade. E me parecia muito interessante, e como sou escritor, pensava que seria interessante escrever sobre o assunto das essas filarmónicas portuguesas na América do Norte. E não sabia nada sobre a sua história e sua... porque tem muitos aqui na América do Norte. Então, eu fui para o Clube Filarmónica para pedir se eu podia tocar com a banda, pensando só escrever sobre o assunto, nem ficar dentro da banda. Então, imediatamente, elas falam inglês, francês e um pouco português. Elas são sobretudo açorianos. Então, o chefe me diga, é a família, vem de que ilha? E eu dizia, Pico. E imediatamente o chefe anuncia ao grupo, aqui vamos receber Richard Simas com a família de ilha de São Miguel, porque tudo é São Miguel com essa gente. Então, era a maneira de esconder completamente essa ideia de Ilha do Pico e que elas são todas micalenses. Eu fiquei dois anos sim, com a banda, fazer festas, viagens para Fall River, Massachusetts, e perceber todo esse mundo que imediatamente era, como podia dizer, é um carinho, uma ligação afetiva imediatamente. Imediatamente. E, entretanto, eu escrevi sobre essas viagens, sobre esse mundo que era, ao mesmo tempo, estranha.
E porquê é que o fez, Richard? Porquê é que tomou essa decisão de escrever, de documentar, de fazer uma base documental histórica?
Porque achava que era uma história interessante. E, além disso, eu senti essa ligação afetiva imediatamente. Eu estava a tocar ao lado de um grupo açorianos a Montreal, os anos 90, e ouvir o português muito com uma pronúncia micalense muito forte, e acho que era sobretudo essa sensação de ser aceito imediatamente como membro da família. Como se fosse, era a minha experiência de outro tempo. Quer dizer, que sou terceira geração luso-americano. Quer dizer que quase nada, não tem quase nada de verdadeiramente, honestamente. Mas dentro desse grupo dos músicos aqui em Montreal, como seu o lugar para praticar, como sua maneira de falar entre elas, de sua maneira de comer juntos, de beber vinho, eu senti imediatamente algo dentro de mim que era, que imaginava, fazia parte das minhas próprias raízes. Então, quer dizer coisa imaginária do escritor, quer dizer coisa concreta do luso-descendente. Não importa. A importante era que a aventura começava, e muito forte. E graças a uma crônica que escrevi sobre as minhas experiências como grupo, essa crônica era publicada na maior revista lusófona na América do Norte, no Brown University. Eu não sei porquê que eu tive a sorte de comunicar com Onésimo Almeida, que era o diretor do Departamento dos Estudos Lusófonos à Brown University. Ele percebeu imediatamente a minha situação, publicou a minha crônica. Eu fui convidado para São Miguel para participar numa conferência sobre a escrita da diáspora. Quer dizer, que dentro de um tempo muito pouco, eu fazia parte da diáspora e dos escritores da diáspora.
É verdade.
Sem plano, sem objetivo, sem ambição.
E isso foi estimulante, Richard?
É uma estimulação incrível. E emotivamente e intelectualmente também. Porque acho que qualquer escritor está a jogar com a ideia de identidade. Quer dizer que o escritor está, sobretudo a escrita da ficção, está a inventar identidades. Eu, ao mesmo tempo que estava a explorar a minha identidade lusófona, ou portuguesa, ou açoriana, estava a inventar uma voz que eu podia utilizar para escrever, por exemplo. E além disso, o Onésimo Almeida me fazia conhecer a literatura açoriana. Então, João de Melo, os poetas que são fantásticos nos Açores. Então, através da literatura açoriana e depois português, estava a explorar um mundo completamente desconhecido para mim e completamente fascinante também.
Muito bem. Alguma vez, peço desculpa, alguma vez, permita-me a expressão, entrando na sua intimidade, sentiu órfão de alguma maneira?
Não, porque é verdade que eu conheço a minha família. Eu conheço, eu tenho uma ligação totalmente calma e afetiva com a minha própria família. Eu posso dizer que talvez tenha uma relação com a cultura americana um pouco em luta. Eu sou completamente gringo, americano puro. A minha experiência como jovem era americana, mas eu tenho muito crítico em relação à cultura americana e sobretudo à sua política. Então o processo é sempre, mas sub quem? Vem de onde? As minhas origens são o que é essa matéria? E sobretudo no caso do imigrante, e em Portugal tem uma história de imigração enorme, quais são as peças da sua identidade deixado para fora nesse processo? Eu explico muito mal. Como são as coisas perdidas? Digamos dessa maneira. Quais são as coisas perdidas nesse processo de imigração? A língua, a música, a cultura, às vezes a comida e, finalmente, a emoção também. Então, no caso do meu avós, o seu mundo, o seu pequeno, pequeno mundo americano e açoriano, estava a perceber uma maneira muito, muito afetiva, e utilizo sempre essa palavra afetivo, mas é uma calor, humano e uma cuidado também. E eu senti isso, pode dizer a minha família, me pode dizer aos açorianos, aos portugueses, não sei quem. Mas nunca tive essa sensação de ser orfão. Eu me sinto sempre uma sensação de ser uma pessoa aventurosa.
Sim.
E uma pessoa com muita curiosidade. E em vez de pensar a perder uma coisa, eu estava a ajudar uma coisa.
É verdade. E então este estudo fica suportado, digamos desta forma, nessa sua necessidade e nessa sua vontade. Não é verdade, Richard?
É claro. É claro.
E então, resumindo, se me permite, este seu trabalho é feito por quê?
Porque uma pessoa tornar-se obsessiva ou apaixonada de uma coisa? Eu posso dizer só que é uma aventura que me permitia de descobrir e de conhecer Lídia Jorge, outras escritoras, a fazer acções, a cantar em português, conhecer a escrita de Lobo Antunes, de Saramago, esses jovens como Gonzalo M. Tavares, encontrar essas pessoas, escrever sobre tudo isso por pretexto do meu aventura de descobrir as minhas próprias raízes. Eu digo pretexto, não de maneira pejorativa, mas quer dizer que tudo isso são portas e janelas que não para de abrir sobre esse mundo. Então, é completamente fascinante. Eu fico completamente fascinante.
Sim, Richard, tem sido uma surpresa para si o que tem descoberto? Ou as suas expectativas eram tão altas ou não?
Completamente surpreendido. Eu acho que essa surpresa não para de crescer. Porque cada vez que estou a mergulhar mais profundamente nessa questão da cultura portuguesa e a sua riqueza, a sua história, a sua relação com o mundo para fora, eu estou a descobrir um mundo cada dia mais rico. E gostaria de ajudar a crescer mais uma coisa em relação a esse processo de aprender a língua. Eu pensava que a língua portuguesa ia surgir dentro de mim como uma facilidade. Infelizmente não é o caso. É uma luta incrível. E às vezes ficava um pouco frustrado com essa dificuldade.
Pensava que era mais fácil falar português.
E é mais fácil, porque eu devo ter dentro de mim um orgão, uma não sei quê, que ia me permitir a falar português. Mas finalmente não é o caso. A realidade é uma coisa bastante longe. Mas eu gosto muito de imaginar a luta de imigrantes portugueses a falar inglês, ou francês, ou outra língua, E essa sensação inconfortável dentro da boca, dentro da cabeça, de comunicar com outra pessoa numa língua nova, e fica como criança, como jovem, porque não saia, a ideia não saia.
Mas deixe-me dar-lhe os parabéns, porque compreendo perfeitamente o seu sentimento e o que pretende transmitir com relativa facilidade, Richard. A sua evolução na aprendizagem da língua, no processo de conversação, como é que isso se fez? Falou com quem? Comunicou habitualmente com portugueses?
Então, o problema aqui em Montreal é que não temos um programa importante para aprender a língua. Na comunidade portuguesa tem o seu centro. Eu comecei as primeiras aulas era dentro desse centro da comunidade portuguesa. Tem uma aula à noite, grátis, quase grátis, para aprender as pessoas que gostariam de aprender português. Então, era uma iniciação. E depois de alguns meses, eu fui para a Casa dos Açores aqui em Montreal para cantar como grupo folclórico, porque eu gostava de cantar. E cantar essa língua de um grupo menos barulhoso do que a harmônica portuguesa, porque a harmônica portuguesa é um clube social. Musicalmente, não é muito desenvolvido, pode dizer. Mas como grupo folclórico, eu fiquei com 5 pessoas a cantar essas canções que eu me lembro do meu avô. E tentar também a tocar a viola da terra, que é um instrumento particular dos Açores.
Sim.
Então, mais uma vez, a minha aventura estava a mergulhar mais profundamente.
O seu processo continua a ser desenvolvido. Richard, deixe-me colocar-lhe esta questão. O seu trabalho, como é que pode ser descoberto pelas pessoas? Como é que vai documentar todo o seu trabalho? Estará disponível onde? Vai escrevê-lo? Vai disponibilizá-lo nas redes sociais, na internet? Quer falar-nos desse processo?
Sim, claro. Porque, por exemplo, eu faço entrevistas com escritores, historiadores, etc., que são publicados no Portuguese American Journal, que é uma publicação bastante importante aqui na América do Norte, vem do Massachusetts, acho, e em inglês, mas eu publico regularmente dentro desse jornal. Às vezes, eu faço como exercício a traduzir em português os meus artigos, mas eu preciso da ajuda de outras pessoas para a limpar, para aperfeiçoar a língua e a escrita, porque eu não pretendo escrever claramente em português. Eu posso fazer as coisas básicas, mas a publicação é outra coisa. Outra coisa é que tem um departamento na Universidade de Nova Lisboa, de estudos anglo-americanos. E a professora Margarida Valdegato, que é poeta também, e professora de tradução, estava bastante dinâmico para publicar textos de lusodescendentes. Então, existe agora algumas antologias, alguns publicados por Lisboa, alguns publicados aqui, antologias publicadas aqui na América do Norte também. Eu tenho contos e crônicas e outras coisas dentro dessas publicações. Mas é uma trabalho espalhada em vários lugares diferentes.
O seu trabalho até agora permitiu-lhe ser sempre uma novidade? Tudo o que aprendeu era novidade, completamente desconhecido para si?
Em Portugal?
Sim.
Eu tenho algumas coisas publicadas em Lisboa, mas não, de maneira discreta. Então, por um lado, tenho duas antologias publicadas em Lisboa.
Mas admite vir a Portugal, Richard, mas admite eventualmente vir a Portugal falar do seu trabalho e do seu processo em termos históricos?
Mas sabe, eu posso fazer, mas sabe, havia uma conferência bastante importante há 3 anos.
Sim.
Em Lisboa, organizada mais uma vez a Universidade de Nova Lisboa, sobre a diáspora. É um pouco à moda. Neste momento, a escrita da diáspora portuguesa é um pouco à moda. É à moda porque tem académicos que investem bastante para a escrever, publicar e suportar esse fenômeno, porque como eu, tem a geração, a segunda e terceira geração, escritores na América do Norte e na França, sobretudo, que está a publicar e fazer essa reflexão e essa investigação sobre as suas próprias origens. acho que é uma coisa relativamente recente. Pode ser que não recente, mas tem uma quantidade, neste momento, de escritores e pessoas pensando nesse fenômeno. Então, é normal que tenha um pouco de retorno dessas escritas neste momento.
Sim, muito bem. Richard, falou-me há bocadinho de uma música. Que Sim. música é essa? Vamos falar um bocadinho dessa música para depois a podermos ouvir no nosso programa.
Gostaria que eu fale da música ou da lenda dessa troca na música, ou as duas coisas?
As duas coisas, Richard.
Então, porque vou responder à pergunta anterior. Quer dizer que eu não sou muito focalizado sobre ele. Eu sou mais focalizado sobre os assuntos escritores portugueses. Essa música, porque eu posso falar do meu processo, mas o meu processo existe dentro desses projetos sobre Portugal, sobre os seus escritores, sobre a sua música. E é isso que acho fascinante. Acho esse mundo, o mundo exterior e o mundo interior. Eu acho que eu sou a exprimir o meu processo dentro desses projetos. Então, para resumir, eu toco muito a música. Eu toco jazz, toco clássico, toco a música folclórica, toco várias coisas diferentes. Toco um pouco da música brasileira também. Então, há 2 anos, ouvi falar de uma música tradicional, se chama tradicional de St. John's Terra Nova, que se chama The Portuguese Waltzes, as valsas portuguesas. Eu tenho um amigo que estava a tocar essa música. Eu perguntei, mas por que Portuguese Waltzes? O que tem de português dentro dessas valsas? Ele me dizia, mas todo mundo em Terra Nova toca essa música e que faz parte do património musical de Terra Nova. E vem de uma história entre um pescador português da Frota Branca e um rapaz de St. John's. Eles diziam, é muito estranho. Eu gosto muito dessa história. E tentei saber o mais do que possível sobre a origem dessa música, porque não me parecia muito portuguesa. Francamente, não me parecia como a música folclórica portuguesa. Então, começava a ler sobre toda a história da Frota Branca, da presença dos portugueses, sobretudo nos anos 30 até os anos 80, em St. John's, as trocas entre as pessoas. Já li tudo que era disponível sobre o assunto. Porque o rapaz que recebi, além de ele, que nos meus, aos fins dos anos 50, havia um capital portuguesa da Frota Branca, muito musical, que encontrei um rapaz, um adolescente, em St. John's, e as duas tocavam música, e o rapaz aprendeu as valsas, e outras músicas também, desse capital, e depois é uma música tão amada que tem agora 2 gerações de pessoas que tocam essas valsas portuguesas. E uma busca no Google pode encontrar pessoas em Irlândia, nos Estados Unidos, outros lugares, tocando uma peça de música que se chama The Portuguese Waltzes, que vem dessa troca entre essas duas pessoas nos anos 50. Então, como o acordeonista Art Stoyles, o rapaz, faleceu em 2015, há 3 anos só, e esse homem era uma lenda de acordeão em St. John's, de muita música. Então, eu não podia perguntar Art Stoyles de maneira mais precisa sobre o seu encontro. Eu tenho só um disco que está dedicado à capital Manuel da Silva e com toda a sua admiração da sua música, e essa música trocava entre elas nas docas e no Bannerman Park em St. John's. Bannerman Park era o lugar onde os portugueses iam para jogar o futebol e relaxar no tempo livre em St. John's. Então, eu começava a pesquisar com os arquivos do Museu Marítimo de Ilhavo. E no início, Manuel da Silva. Há muitos, muitos Manuel da Silva. Eu não consigo encontrar um Manuel da Silva porque há muitos.
Muitos mesmo, claro.
Mas o momento que aprendi que o Manuel era capitão Manuel da Silva, eu descobri que há só um Manuel de capitão Manuel da Silva aos fins dos anos 50, que ia para St. John's Terra Nova. E com a ajuda do Museu Marítimo de Ilhavo, eu encontrei, no mês de fevereiro, que é fevereiro deste ano, as noras, 92 e 93 anos, as noras do capitão Manuel da Silva e sua neta, Elizabeth, que tem 75 anos. E todo esse encontro era para tentar a verificar, confirmar, que esse capitão Manuel da Silva era a capital que dava essa música para Art Stoyles nos anos 50. Então, o que aprendi é que esse capitão Manuel da Silva era um homem muito musical. Tocava e cantava muito na casa. E aprendi a música com muita facilidade. Faleceu em 1960. Era um homem, nasceu em 1898, faleceu em 1960. Mas nunca falava dos seus encontros musicais em Terra Nova. E ninguém na família podia falar da sua música. Era uma coisa dentro da casa. Esse Manuel da Silva trabalhava, antes de ir ao mar, na fábrica Vista Alegre. Então, não era um homem do mar típica da região. Mas, pelo menos, eu tinha a ideia da pessoa que dava essas valsas portuguesas em St. John's. Mas não com uma certeza de 100%. Porque o Manuel da Silva de Ilhavo tocava a viola. Não a acordeão, a viola. Então, o mistério continuou. Eu proponho um projeto das valsas portuguesas ao Centro Cultural da Ilhavo. Parece que ela gostaria de fazer um projeto com essa música. Eu falei também com o coordenador do Departamento de Arte e Cultura na Universidade de Aveiro. O musicólogo se chama Susana Sardo. Ela gostava também de trabalhar sobre o projeto. Faltam detalhes, faltam pormenores. E por isso, entre outros, que eu vou voltar para Portugal nas semanas que vêm. Mas, pelo menos, escrevi um conto infantil sobre a ideia desse encontro entre Art Stoyles e o Manuel da Silva. Eu fiz a tradução do conto em português, porém eu gostaria de mostrar esse conto para as pessoas de Ilhavo que não sabem nada dessa história. Elas não sabem nada dessa música, essa ideia de trocas de músicas, nada, nada, nada. Eu vou acabar a minha resumo da história. A fim da semana passada, eu fui para St. John's 4 dias para encontrar 20 pessoas diferentes durante 3 dias. Músicos, compositores, escritores, historiadores e organizadores culturais. Para falar do projeto, para recolher mais informação, porque é pessoas que tocava muito com Art Stoyles, e todo mundo tocava nessas valsas portuguesas. Todo mundo ligado na música, da música em St. John's, conhece a lenda da Art Stoyles e Capitão Manuel da Silva. E então, estava a recolher anedotas, histórias, comentários, tudo que não é nos livros oficiais sobre a Frota Branca. Tem muitas fotografias dos barcos, a quantidade de pesca, toda essa parte. Mas há trocas entre as pessoas de St. John e os pescadores. Não tem muito. E há muito anedotas. Esses pescadores foram muito amados pelo povo de St. John. Havia amores, evidentemente. Havia anedotas. Havia muitas coisas para contar. Então, para acabar a minha história, eu gostaria de imaginar um evento cultural que liga para celebrar essa ligação entre esses dois homens. Para mim, não é absolutamente importante para saber a origem dessas valsas. Mais uma vez, é um pretexto para explorar essa história que é musical, social, histórico e cultural. Então, os organizadores culturais gostariam muito de organizar um evento combinando músicos de Portugal e músicos de St. John's a tocar juntos.
Onde? Onde, valsas? Richard?
Então, elas gostariam de receber o projeto em St. John's e eu gostaria de provocar, cultivar, iniciar esse projeto também e levar o outro lugar que gostaria de receber o projeto. Então, o Centro Cultural de Ilhavão me dizia que elas gostariam de trabalhar sobre o projeto. Mas a comunicação, eu tenho dificuldade de entrar em contato com as pessoas neste momento. Então, é a minha mensagem. Percebe perfeitamente bem, porque fica um pouco frustrado. No mês de fevereiro, todo mundo diz, ui, sim, é um projeto fantástico, sim, concordamos. E depois tenho bastante dificuldade de continuar. Pode ser uma diferença cultural, pode ser uma diferença de maneira de trabalhar sobre as coisas. Mas tem um projeto, um festival, se chama Música nas Ilhas, no mês de novembro. E acho que o diretor do Centro Cultural gostaria de fazer esse projeto no mês de novembro. Mas agora eu tenho a vontade dos oficiais e o St. John's também fazer um projeto. Eu acho que o projeto pode ter um tamanho...
Uma abrangência. O projeto pode ser abrangente, envolvendo, digamos, a comunidade de St. John's e a comunidade de Ilhavo.
Que ir além de tocar só essa peça de música e contar a história. Isso é o centro. Mas eu gostaria de fazer uma coisa moderna. Eu não gostaria de fazer uma coisa do museu, de um arquivo. O passado é o passado. Acho importante utilizar esses factos do passado para celebrar, fazer tocar essa música entre jovens de agora.
Sim. Em que pé é que está a sua investigação, Richard?
É, claro, isso é o problema. Porque eu tenho um lado super pragmático e tenho outro lado completamente idealista. Então, entre os dois, eu preciso encontrar um caminho certo, que comunique com outras pessoas, que não, porque não é só o meu projeto. O meu projeto, finalmente, em relação a Ilhavo e Portugal, é levar uma peça de coisa, uma peça de cultura que acho pertence à costa, pertence à gente de Ilhavo. Eu não posso imaginar que pertence. Eu conto a história bastante rapidamente. Tem outros pormenores completamente fascinantes. Em relação da família do capitão Manuel da Silva, etc, etc. Mas, sabes, sou estrangeiro. Eu não gostaria de impor ou bruscar de qualquer maneira. Isto é, oferecer esse projeto, essa possibilidade, e volta no mês de junho para fazer mais algumas pesquisas, esperando encontrar outros pescadores que já tocavam uma música ou conhecem esses tipos de história, porque, mais uma vez, o evento, para mim, é uma celebração, de maneira geral. Então, há muitos Manuel da Silva, há muitos capitães do mar, a cada momento que vai tocar um indivíduo é representante de outras pessoas. É isso a conexão que é muito importante para fazer.
O evento seria um evento único. Seria um evento.
Eu espero, mas eu não posso fazer isso sozinho. Não quero fazer isso sozinho. Não tem sentido fazer isso. É um projeto coletivo. E o que é novo nesta semana é que eu tenho o suporte e financeiro e cultural do St. John's, tendo a organizar a coisa. Mas eu senti e recebi um sinal positivo de todas as pessoas para fazer essa celebração. Então, eu fico muito contente com isso.
Vem a Portugal e quer falar com os responsáveis em Ilhavo sobre essa possibilidade, sobre esse projeto, Richard?
Tento, mas as pessoas não respondem ao e-mail. É isso o problema. Eu faço 4 e-mails e acho que elas ficam muito ocupadas neste momento. E na realidade, a universidade é outra coisa. Mas eu venho porque acho que a minha presença física, concreta, vai abrir as portas e vou para a Viana do Castelo também. Eu vou, se não vai funcionar e me levou, eu vou encontrar outro lugar onde essa história pode vibrar, se quiser, vibrar.
Portanto, vem à ilha, vou em junho, é o que diz, e também vai à Viana do Castelo.
Eu vou, estou neste momento a fazer contacto com a Fundação Guilhanas e ver a possibilidade, porque parece que a cidade de Viana do Castelo gostaria de fazer ligações com a cidade de St. John's. Então, essa é a vontade política. Eles gostariam de iniciar trocas de estudantes, trocas científicas, trocas e comerciais também. Então, eu sei.
Ilhavo.
Então, Ilhavo, e que está sempre como centro cultural, porque estava em contato, encontrei o Luís Ferreira o mês de fevereiro, 40 minutos, fantástico. Uma pessoa que me parecia inteligente, que gostava, que percebia imediatamente o projeto, sem qualquer problema, e que me confirmou a sua interesse, a sua intenção de trabalhar sobre o projeto. O problema é que depois não consiga ter qualquer contato. E eu preciso trabalhar sobre o projeto, estou a desenvolver o projeto. Então, eu vou resumir. Essa questão de ter o meu parceiro que falta neste momento. Eu preciso sentir as parceiros, associados, que gostam de trabalhar juntos e vamos começar a dançar juntos e avançar o projeto juntos.
Muito bem, compreendi. Então, e, portanto, a sua ideia é promover, realizar um espetáculo, não é? Tendo por base aquela obra.
Acho que seria um evento. E um evento pode ser muito simples. Não é uma questão de estrelas ou uma coisa que custa muito dinheiro. Eu gostaria de fazer tocar essa música e de combinar 4 ou 5 músicos. St. John's pode pagar tudo para a viagem e tudo isso. Não é um problema, a minha opinião, do dinheiro. É um problema só da organização. Eu posso imaginar facilmente essas músicas de St. John's com músicas de Ilhavo e a região a tocar juntos, porque são pessoas com um talento fantástico, e também a fazer tocar os jovens a tocar essa música. E podemos falar desse projeto. Eu encontrei escritores que escreveram poemas sobre os seus encontros, como os pescadores também nessa época. Acho fantástico descobrir essa poesia. Tem coisas já traduzidas em português. Então, eu gostaria também encontrar um jovem fotógrafos de St. John's para documentar e alimentar de maneira visual o projeto. Mas jovens. E precisa uma presença jovem dentro desse projeto. Então, eu posso imaginar todo o evento, mas eu gostaria de criar esse projeto como os parceiros.
E impõe uma data, para avançar ou não com esse projeto, Richard?
Quer dizer que no seguinte de discussão com Luís Ferreira era no festival nas Ilhas, quer dizer, mês de novembro que vem. Mas isso era uma discussão de 40 minutos e depois não tem qualquer notícia, não consiga de instalar a conversa. Normalmente isso me parece um pouco estranha.
Richard Simas, um lusodescendente já de terceira geração, investigador, músico, escritor, um descendente de açorianos naturais da Ilha do Pico, conversa via Skype, uma entrevista para o Porto de Encontro, a partir de Montreal, no Canadá, onde reside este erudito que tem estado, desde há alguns anos a esta parte, a recolher histórias, memórias e música de pescadores e capitães dos barcos da Frota Branca, que tocavam músicas em St. John's, na Terra Nova, entre os anos 50 e 80 do século passado. Richard Simas nasceu na Califórnia, tem 64 anos, é casado. Os filhos estudam na Europa, estudam música na Holanda, em Amsterdão. Nunca esteve em Portugal, mas vai pisar solo luso pela primeira vez no próximo mês de junho para aprofundar a sua investigação e preparar um projeto cultural internacional. Pretende desenvolver um projeto cultural envolvendo as comunidades de São João da Terra Nova e Ilhavo. Está à procura de parceiros locais. Assegura que a comunidade política de St. John's garante o suporte financeiro do projeto cultural. Foi esta entrevista, este testemunho de vida que partilhamos consigo neste Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro.
Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro. Porto de Encontro, na Terra Nova, segundas, 11:30.